Vamos aqui na geogra... Vamos agora na geografia. Então, sobre transição demográfica, a Europa já fez a conclusão da sua transição demográfica, tá? A gente tem o gráfico, né? Que a fase 1 é uma reta, né? Uma reta constante. A 2 cresce, a 3 fica constante de novo e a 4 decresce, né? A primeira fase, que é de país ainda pouco desenvolvido, né, que é natalidade alta, mortalidade alta. A 2, que é natalidade alta e mortalidade baixa. A 3, é natalidade constante e mortalidade baixa. E na 4, né, que é o caso da Europa, é natalidade baixa e mortalidade baixa. Porque a mortalidade caiu, né? Da fase 1 para 2, por que que a mortalidade caiu? Avanços na medicina, aumento do saneamento básico e urbanização, êxodo rural. Fase 2 para 3. Na fase 2 para 3, houve um decréscimo, né, na natalidade. Por quê? Por causa dos contraceptivos e a mulher no mercado. A fase 3 para 4 é o maior custo de vida e o planejamento familiar. A Europa quer, de certo modo, incentivar migrações e ter, e, né, incentivar programas de natalidade, para repor programas de natalidade, para repor a demografia lá, né? Consequências da queda da natalidade, redução do consequências da queda da natalidade. Redução do mercado e mão de obra e crise da previdência, né, a possível crise previdenciária. O baby boom, né, que foi explosão demográfica, né, que aconteceu na fase 2, foi pós-Segunda Guerra Mundial. Teorias demográficas. Teorias demográficas, tem a malthusiana, né, crescimento da população é o problema. Né, a solução seria o controle da natalidade. Tem a marxista, que o problema está na concentração de renda, a solução seria a melhor distribuição de renda. A teoria malthusiana, o Thanos dos Vingadores, por exemplo, pode ser aplicado à teoria malthusiana. A teoria malthusiana era contra métodos contraceptivos. Enquanto a população cresce em PG, a comida cresce em PA. A população cresce mais que a comida. Ações necessárias, controle da população de baixa renda, né, como o concelibato e casamentos tardios com homens de posse pobre. Ele também queria uma castração da população mais pobre. Crítica: alimento nunca foi menor que o número de pessoas, pois ele desconsiderou os avanços na agricultura. Teoria marxista ou reformista. Pobres versus ricos, pobreza, muitos filhos, e comida tem que ter dinheiro. Solução: reforma na sociedade, melhoria na distribuição de renda, como um natural controle da população. Filho é mão de obra, né? Agricultura familiar mais revolução industrial, né? Primeira. A crítica seria que seria uma teoria utópica, né? É imaginária. E deveria acontecer atualização para novos contextos. É isso. Teoria neomalthusiana. Teoria neomalthusiana é a favor dos métodos contraceptivos, né? Enquanto a malthusiana era contra, a neomalthusiana é a favor, né? A neomalthusiana lá do baby boom, tá? O baby boom aconteceu na neomalthusiana. O crescimento populacional é um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Para controlar o crescimento, tem que ter métodos contraceptivos e planejamento familiar. Crítica: maiores economias possuem enormes populações. Exemplo, os Estados Unidos. Considere-se a população com força produtiva e mercado consumidor. Controle da natalidade chinesa. E agora a gente tem a teoria eco-malthusiana, que é uma linha do neo-malthusiano, tá? Então, toda vez que falar aqui de ecologia e não tiver eco-malthusiana na alternativa, você vai marcar neo-malthusiana, tá? Porque a neo-malthusiana, quer dizer, a eco-malthusiana é uma linha da neo-malthusiana. Globalização dos riscos ambientais. O crescimento populacional aumenta o consumo de recursos naturais. Críticas: antes de combater o crescimento populacional, é necessário combater o consumo exagerado, ou seja, sustentabilidade. Tá? Pirâmides etárias. É necessário para ter pirâmides etárias, é necessário consumo populacional. Ah, desculpa, é necessário censo populacional. É, uma pessoa nos Estados Unidos, uma criança nos Estados Unidos corresponde assim, o que uma criança nos Estados Unidos come por dia, o que uma criança come nos Estados Unidos por dia é o equivalente a que 50 pessoas comem na Índia. Tá? A PEA é a população economicamente ativa que tem ou estão procurando emprego, né, que é os jovens e adultos. É, a gente tem os tipos de pirâmides, que é a pirâmide pobre é a natalidade e a mortalidade alta, né, que é característica de países pobres. É, forma um triângulo. Emergente é natalidade alta e mortalidade baixa. E o rico tem natalidade baixa e mortalidade baixa. A pirâmide ideal seria a pirâmide retangular, né? A pirâmide ideal seria uma pirâmide retangular. Neo-Malthusiana justificaria a pobreza de um país devido à alta qualidade populacional, né? Tem as migrações. Migrações é sinônimo de desigualdade. Sendo desigualdade, é porque os indivíduos migram por busca de melhores condições de vida onde o país de origem tem baixo índice de desenvolvimento humano. É, um país mais pobre migra para um país mais rico. Guerras por causa de segurança, desemprego em busca de emprego, né? O índice de desenvolvimento humano varia de 0 a 1, né? Fatores repulsivos e fatores atrativos, né? Tem os fatores que repulsa a pessoa daquela nacionalidade, por exemplo, guerras, né? Guerra é repulsivo. E os fatores atrativos é a segurança, né? Tipos de migrações. Não tem migração quando for em uma mesma cidade. Aí é deslocamento. Pendular, rápida e repetitiva. Vai e volta para o mesmo lugar. Transumância, que é a sazonal. Duração média e rotina temporária, como por exemplo, estações do ano. Definitiva, não é totalmente definitiva, não é para sempre. Por exemplo, viajei do Brasil para o Canadá e do Canadá para a Escócia. Retorno, migra de forma definitiva e depois volta para a área de origem. Brasil, eu fui para o Brasil, não, sou do Brasil, fui para o Canadá e voltei para o Brasil. Nomadismo, não tem uma habitação fixa, vivem permanentemente mudando de lugar, nunca repetem de habitação. Migrações brasileiras. Na década de 40 e 30, houve industrialização, né? A industrialização, que era do Nordeste, passou para o Sudeste. Então, a gente tem muitas indústrias no Sul, no Sudeste. A soja, que estava concentrada no Sul, no Sul, né? A soja estava concentrada no Sul. E graças à transgenia, à Revolução Verde, a soja foi adaptada ao cerrado, né? Com raízes longas. Então, na década de 60 e 70, grande ocupação do Centro-Oeste, Brasília, Revolução Verde. É, as vacas que estavam no Centro-Oeste, as vacas migraram para o Norte, né? Região Norte que causa desmatamento. Décadas de 80, 90 e 2000. Cidades médias. Tem a migração de retorno, né? Por exemplo, como agora tem um pouquinho de industrialização no Nordeste, as pessoas que migraram do Nordeste para o Sudeste, né, em busca de emprego, agora estão retornando para o Nordeste, com a expansão da agropecuária. A agropecuária é responsável por 70% do desmatamento da região norte. Agora vamos para a agricultura. Agricultura. O que que são belts agrícolas americanos? Belts agrícolas americanos é intenso uso de tecnologia e capital, baixa mão de obra e grandes áreas produtoras. Agricultura surgiu nos desertos, lá na época da Mesopotâmia, né? É um conjunto de técnicas mais o controle da produção vegetal, né? É uma técnica mais rápida, melhor, mais quantidade e novas terras, né? Tornar a terra agricultável e controlar a produção vegetal, né? Que é o nomadismo, era o nômade, passou para a agricultura, da agricultura gerou uma sedentarização e com isso formou-se as cidades, né? Nomadismo, agricultura, sedentarização e cidades. Pau-brasil é extrativista porque não se planta, tá? Pau-brasil é extrativista porque não se planta. Modelos produtivos. A gente tem os tradicionais, que é o plantation, lucro e reprodução. é monocultor, exportador e latifundiário, utilizada desde os tempos coloniais com escravos, né? É um modelo que utiliza grandes extensões de terras, numa agricultura latifundiária, grandes terras. Hoje, sem escravidão, é um modelo monocultor, né? Um tipo só de plantação. E um tipo só de plantação reduz a diversidade, né? E causa muito desmatamento, porque planta só um tipo, né? Gera queimadas também, né? Então é isso, plantation, monocultor, exportador e lucro e reprodução. Agricultura familiar. A agricultura familiar concentra-se na região norte, né? É caracterizada também pela policultura. A família trabalha junto, onde tem a sua própria terra de cultivo, em pequenas propriedades. Hoje, os jovens se afastam disso, devido à modernidade, né? O que gerou. É isso. A agricultura familiar é uma agricultura de subsistência por causa dos componentes orgânicos, né? E agora vamos para os modernos. Muitas máquinas, tecnologia, pouca mão de obra e grandes áreas. O que é o pousio? O pousio é o descanso da terra para ganhar fertilidade. Graças à agricultura, hoje vivemos nas cidades. Então, graças à agricultura que hoje nós vivemos nas cidades. O pequeno agricultor abastece o mercado interno. O que é a avicultura? A avicultura é a criação de aves. Jardinagem. Jardinagem é um modelo asiático. Não usa máquinas, evitando o êxodo rural. Usa muita mão de obra e biotecnologia. E tem o terraceamento, que evita a erosão laminar, né? Tem a rotação de culturas, né? A rotação de culturas com queimadas é itinerante. Itinerante, desculpa. A rotação de culturas com queimadas é itinerante, né? É uma rotação itinerante. Se falar de queimadas, se falar lá, ah, queimadas, aí a rotação de cultura é itinerante, tá? Por causa das queimadas. Fora as queimadas, é a rotação de cultura mesmo. Plantação de arroz, né? Voltando lá para o terraceamento, é na montanha, né? Aí você planta lá, você fura para evitar a erosão laminar, você fura buraco na montanha e planta arroz, né? Em áreas inundadas, que é a rizicultura, porque o arroz cresce em áreas inundadas. Agricultura moderna. Plantio, que é comida, energia, ração animal, matéria-prima industrial. Novas técnicas. Revolução verde, que é a modernidade e desigualdade. E a biotecnologia, que são os transgênicos. A soja foi do sul para o centro-oeste, graças aos transgênicos. Colocou na soja características da vegetação ao cerrado, né? A gente tem a agricultura intensiva, que é a agricultura comercial, e a extensiva, que é a agricultura familiar. O campo, muito caro, aumenta a concentração de terras, aumenta a erosão do solo e faz o uso da agricultura. Insumos. O que é o plantio direto? O plantio direto é os restos e resíduos de cultura que são deixados no solo, evitando erosão. A agricultura brasileira é a concentração fundiária. Estrutura fundiária, distribuição das áreas rurais, né? Latifúndios muito concentrados. Latifúndios muito concentrados. Agrotóxicos pode eliminar insetos não nocivos. Agrotóxicos podem eliminar insetos não nocivos. Os solos podem se tornar estéreis, já que a biota contaminada pode desaparecer. Agrotóxicos contamina águas superficiais. A redistribuição de grandes porções de terras que se encontram improdutivas é a principal bandeira da reforma agrária. O Brasil é latifúndio, mercado externo, intenso uso de tecnologia e capital, mão de obra assalariada e monocultor. Agricultura familiar é mercado interno e policultor, né, com pequenas e médias propriedades. A Lei de Terras de 1850 garantiu a compra ou venda de terras por autorização da coroa. Terras devolutas são terras públicas sem destinação pelo poder público. O nitrogênio é fundamental para a fertilização, pois em excesso e em contato com outros elementos é prejudicial, né? O nitrogênio é fundamental para a fertilização, mas em excesso e em contato com outros elementos é prejudicial. O CARES não alterou nem a estrutura fundiária e nem as relações sociais. A FUNAI é responsável pelos direitos indígenas, né? Então vamos lá. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o mercado, o terceiro setor é sem fins lucrativos. Então, histórico da concentração de renda. As capitanias hereditárias, nas seis Marias, né, terras doadas, atender as demandas da Europa. É isso, deixa eu ver. 1% da 1% da população brasileira tem 46% das terras do Brasil. Olha isso, né? Modernização do campo é a revolução verde. Muda o perfil do campo. Campo moderno, empregos formais com mão de obra qualificada nas máquinas. A revolução verde gerou mais erosão, né? Insumos agrícolas, mais máquinas. Foi o pós-Segunda Guerra Mundial. Combater a fome. Mecanizações, controle de qualidade e mais terras agricultáveis. A biogenética. A produção agrícola. Acelerou a produção agrícola, né? Gerou desmatamento e menos biodiversidade. A transgenia, né, gera conflitos até hoje, né, porque não sabe, a população acha que transgênico faz mal. A soja gerou baixa fertilidade do solo. E é isso, né? A soja também desmata o cerrado. Então, vamos agora à Revolução Verde. Revolução Verde. Nos subdesenvolvidos, apenas o grande produtor teve acesso, e a Revolução Verde foi aumento da produtividade, gerou o êxodo rural, e também aumento de preços de alimentos e mais desigualdade. Complexo agroindustrial, que é o CAI. Antes, o lucro era da agricultura e da pecuária. Depois, foi para o CAI, né? Que é das indústrias para a agricultura e da agricultura para a indústria. E o lucro vai para os bancos, tá? E o CAI gerou aumento da concentração de terras, né? Então, assim, a consequência da Revolução Verde, e também desde sempre, né? É que o Brasil é um país com grande concentração de terras, tá? É um país com muita, muita, muita concentração de terras, tá? Gerou aumento da concentração de terras. Então, 1% da população do brasileiro tem 46% das terras. Então, o Brasil é um país muito concentrado em termos de terras, né? Isso fez com que o campo se tornasse mais dependente das cidades. O modelo de exportação do Brasil é monocultor, né, que é a soja. A reforma agrária está ligada a fatores históricos, né? A reforma agrária surgiu mais por causa das terras inutilizadas, né? Toda terra precisa ter função social. Se não tiver função social, precisa de reforma agrária, né? E a reforma agrária também teve como causa a subalimentação, né? Reforma agrária é redistribuição correta da estrutura fundiária, realizando sua função social. Os campos mais violentos do mundo. É o Bico do Papagaio e o Mapitoba, né? Campos mais violentos do mundo. O Mapitoba é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, tá? E o Bico do Papagaio. Posseiros. Posseiros toma a terra que não é dele. Grileiros. Falsifica documentos para se apropriar de terras. Meeiros, agricultor que trabalha em terras que pertencem a outra pessoa e reparte seus rendimentos com o dono das terras. Então é isso.